Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Começar por também cumprimentar o Sr. António Castela Fernandes, bem como o Sr. Fernando Domingues Caldas, respectivos subscritores da petição número 629-13ª, que solicita a adoção de medidas com vista à abertura de concursos de acesso e do mecanismo de mobilidade intercarreiras especiais, concretamente as carreiras aduaneiras. Nesta audição, enquanto primeiro peticionário e, de facto, o único dos 800 que subscreveram a petição, considerando que não introduziram os dados, nomeadamente o número de cartão cidadão, mas apenas o número da sua cédula, passava a palavra nesta intervenção inicial ao primeiro peticionário, o Sr. António Castela Fernandes, para, nesta intervenção, apresentar a petição, seguindo-se depois um período de intervenção de cada grupo parlamentar, designadamente do PS, do PSD e do Bloco de Esquerda. Sr. António Castela Fernandes tem a palavra. Muito obrigado.
Muito obrigado, bom dia aos deputados, toda a comissão. Esta petição que nós colocámos em cima da mesa e que foi adotada em dezembro do ano passado, efetivamente algumas destas situações encontram-se já resolvidas. Melhor ou pior, mas elas encontram-se resolvidas. Temos algumas situações um bocado complicadas, da forma conforme estão a decorrer, decorre da própria lógica da fusão que, no fundo, acaba por enquadrar situações muito díspares. Por exemplo, estamos em concursos de mobilidade em que uns colegas do lado dos impostos para fazer esses concursos de mobilidade precisam de 10 para passar e os colegas do lado das alfândegas para fazer o mesmo tipo de mobilidade, mas dentro das carreiras, das antigas carreiras aduaneiras, precisam de 14. Há aqui uma disparidade de critérios que continua a subsistir, apesar de já estarmos na mesma casa desde 2012. A questão que não está ainda resolvida e que está adiada tem a ver com as chamadas carreiras subsistentes, ou seja, no diploma de carreiras aprovado, que entrou em vigor no dia 1 de janeiro deste ano, houve a transferência das carreiras das antigas Direção-Geral dos Impostos, Direção-Geral das Alfândegas, para as novas carreiras da Autoridade Tributária Aduaneira, houve um conjunto de carreiras que continuaram a ser consideradas como carreiras subsistentes, mantendo as designações, mantendo as premissas anteriores. E para estas carreiras não foi aberto nem até dezembro, tal como aconteceu com as outras, nem posteriormente, até porque são carreiras subsistentes, poderá sempre ser aberto, mantém-se a premissa inicial, qualquer concurso de promoção para estas carreiras. E não se vê, nem se vislumbra qualquer situação. A informação que temos é que o Sr. Secretário de Estado tem em cima da sua mesa o projeto para abrir, tal como teve para todas as outras carreiras, mas mantém a situação sem abrir. Estas são as carreiras que mais prejudicadas, são as que recebem menos, são as que têm, são as situações que têm mais debilidade. Seriam aquelas que provavelmente o ano passado, quando nos diziam que primeiro iam abrir as carreiras com menos remunerações, deveriam ter sido estas precisamente as primeiras a abrir. Não só ficaram para o fim, como efetivamente nem sequer se verificou qualquer abertura para estes concursos, para estas carreiras. Depois, para além disso, há o artigo 38 do decreto-lei das novas carreiras, que pressupõe a abertura, dentro de um prazo de 90 dias, de um concurso para progressão, para passagem de mobilidade das carreiras. Destas carreiras subsistentes, nós não sabemos as condições, ninguém sabe quais são as condições, mas, de qualquer forma, a passagem destas carreiras subsistentes para as novas carreiras da Autoridade Tributária Aduaneira. Já passaram os 90 dias e, até agora, também não há nenhuma indicação por parte da Secretaria de Estado de qualquer intenção de abertura deste concurso que está previsto no número 3 do artigo 38 do Decreto-Lei Decreto-Lei número 132/2019. Muito obrigado. Pronto, 132/2019. E são estas as duas questões que estão suspensas em termos de carreiras e que nós gostaríamos, nós sabemos daquilo que são a capacidade e aquilo que é a possibilidade de intervenção da parte do Parlamento, mas também quando deixarmos de acreditar que o Parlamento pode ter alguma capacidade de atuação perante o Governo, deixamos de acreditar em seja no que for. Por isso, foi isso que nos fez, primeiro, a questão da petição naquela altura, havia muito mais situações e neste momento voltar a ter acabado por aceitar vir aqui de novo.
Muito, muito obrigado, Sr. António Estela Fernandes. Passava então a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Alexandra Tavares de Moura. Muito obrigado.
Muito obrigada. Cumprimentar o Sr. António Cancela Fernandes e o Sr. Fernando Caldas, agradecer-lhes naturalmente o esforço e a manutenção desta petição, apesar de já encontrarmos alguns, como disse, dos assuntos minimamente tratados ou resolvidos, talvez não tão depressa quanto vocês gostariam de ter que fossem, tivessem sido resolvidos, e isso prende-se de facto também com uma questão complicada, que tem que ver com os procedimentos concursais e com as autorizações que são necessárias. Nós sabemos que os procedimentos concursais são pesados, nós vamos, como sabem, também tentar agilizar, isto foi dito pela Sra. Ministra da Administração Pública, tentar agilizar estes concursos, porque efetivamente, às tantas, não é? Passa tanto tempo depois da autorização do concurso até que o concurso abra, que efetivamente acaba por se perder bastante tempo. Nós estamos efetivamente atentos e sabemos que há parte dos procedimentos que estão efetivamente resolvidos. Neste momento, relativamente àquelas questões que coloca da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, faremos todos os esforços para tentar efetivamente desbloquear essa situação o mais depressa possível. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Carla Borges. Muito obrigado.
Muito obrigada. Um cumprimento a senhoras e senhores deputados, mas também um cumprimento especial ao senhor António Cancela e ao senhor Fernando, e agradecer o trabalho que foi feito no desenvolvimento desta petição, porque para nós, deputados, e neste caso do Grupo Parlamentar do PSD, e em nome do Grupo Parlamentar também deixar aqui o meu cumprimento, é sempre muito importante ouvirmos em viva voz e cara a cara, olhos nos olhos, aquilo que são as vossas preocupações, os vossos sentimentos e as vossas dificuldades e podermos convosco trocar impressões e percebermos melhor daquilo que são as realidades de um conjunto de situações que nós encontramos no terreno e que resultam de um conjunto de legislação que foi alterada e com sucessivas alterações à legislação e que muitas vezes, ao invés de corrigirem situações existentes, por vezes até as agravam ou não surtem o efeito que pretendiam, porque o desfazamento entre aquilo que é a posição do legislador e aquilo que é a realidade no terreno, por vezes é muito diferente e nem sempre elas são execuíveis. Portanto, é sempre bom para nós, e agradecer-vos em nome do Grupo Parlamentar do PSD, terem vindo aqui a esta casa, trazer-nos as vossas preocupações. E gostava de deixar aqui uma questão e que tem a ver com o seguinte. Os atrasos que foram verificados e, de alguma forma, as situações, como disse, utilizando as suas palavras, que ainda não se encontram bem resolvidas, não é? Portanto, há aqui um sinal de resolução, mas, na vossa opinião, não estão bem resolvidas. No vosso entendimento, e primeira pergunta que eu gostava de colocar, o porquê desse atraso, se efetivamente adveio de uma falta de autorização para a abertura do procedimento, ou outro motivo qualquer, e por outro lado, essas situações que na vossa opinião não estão bem resolvidas, como é que elas poderiam ser resolvidas e se pretendem tomar alguma iniciativa sobre esse aspecto? Muito obrigada e mais uma vez agradecer em nome do Grupo Parlamentar do PSD a vossa vinda.
Obrigado, Sra. Deputada. Passava então a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Joana Mortágua, obrigada. Queria em primeiro lugar agradecer aos peticionários, não é a primeira vez que nós nos encontramos, têm trazido muitas vezes as questões destas carreiras aduaneiras aqui à Assembleia. Ficamos satisfeitos por perceber que já não está tudo mal, mas há algumas questões que queríamos colocar. Uma delas é que tipo de negociação é que houve entre o Governo e os trabalhadores, nomeadamente as suas estruturas representativas, das suas organizações representativas, que tipo de negociação é que houve para tanto a proceder à abertura de concursos, como em toda a questão da revisão de carreiras, para solucionar a questão das carreiras subsistentes, como é que isso foi negociado entre o Governo e os sindicatos e as estruturas representativas dos trabalhadores. A segunda questão é quantos trabalhadores é que vocês prevêem que estejam nesta situação de não poderem estar prejudicados pelos atrasos nos concursos e, portanto, não poderem, dessa forma, aceder ao que seria o seu direito. E pronto, para já eram estas questões que eu queria deixar.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. Passava então a palavra ao Sr. António Fernandes para esta intervenção final. Muito obrigado.
Vejamos. Quanto à questão do porquê do atraso, diríamos que é uma razão política, que há razões políticas para isso. Tem a ver com os timings que o Governo determinou e considerou ser necessários para levar avante o seu projeto de revisão de carreiras. Há uma questão que a nós nos perturba um pouco, que é a questão do 29 de dezembro, porque a maior parte destes concursos abriram 29 de dezembro, quer os de promoção, quer os de progressão, com exceção de um, que abriu em junho, de progressão, todos os outros abriram rigorosamente a 29 de dezembro, ou seja, eu não quero ser maniqueísta, mas, não sei se é até o maniqueísmo que se pode colocar aqui, mas depois de entrar a petição aqui, provavelmente ter chegado o mesmo texto com uma baixa assinada ao seu secretário de Estado. Como resolver? Há uma questão que eu não coloquei de inicial, porque disse apenas que já está a resolver, porque abriram um concurso. Mas, por exemplo, os concursos, de uma forma geral, todos os concursos de promoção que estão abertos, não vou falar dos de progressão porque esses estão a decorrer, estão abertas, está a decorrer estágios, estão a decorrer, enfim, as formações, etc. Há um problema dos atrasos desses por causa agora do Covid, juntar mil e não sei quantas pessoas dentro de uma sala é complicado. Também do lado dos impostos, só estamos aqui com a área aduaneira, mas do lado dos impostos também há concursos equivalentes até para mais gente. Pronto. Mas em relação aos concursos de promoção, para a área aduaneira são muito claros. Eles correspondem à legislação da antiga SDGE, que é por concurso curricular. Ou seja, neste momento, com única exceção de uma única categoria, que é a categoria superior que tem que apresentar um trabalho. Todos os outros são por curriculares. Ou seja, neste momento não há razão nenhuma para que a listagem dos candidatos, das pessoas que estão neste momento com a publicação da lista dos candidatos já está publicada. Não faz razão nenhuma. De 29 de dezembro até hoje, os concursos foram abertos, as pessoas concorreram na altura em que lhes disseram para concorrer, a meados de janeiro, e até hoje está tudo parado. Ou seja, nem sequer uma lista de concursos dos candidatos aprovados, que no fundo é toda a gente, não há nenhum que não seja, devido às circunstâncias. Por isso era um assunto que poderia ser resolvido de imediato. E não vamos falar de mais, mas para já resolvido de imediato. Presume-se, até porque era essa a perspectiva da Direção-Geral, que quando apresentou os concursos, apresentou também orçamento para eles. Por isso, há um orçamento aprovado para estes concursos. Eu sei que o país, neste momento, não está nas melhores posições, mas ele existe. Não se diga, não há aqui a noção de que não possa existir, porque existe. Poderemos depois discutir outras situações e o Governo poderá nos dar outras situações. Esta é uma primeira premissa. Quanto à outra questão, as outras duas situações, como resolver? Primeiro, abriu a abertura do concurso para as carreiras, de promoção para as carreiras não subsistentes. A segunda é cumprir com o que está na legislação, com o artigo 90, com os 90 dias que está no artigo 38, e abrir esse concurso para também resolver definitivamente. Eu chamo a atenção, ou melhor, deveria chamar a atenção o Governo, que neste momento está a chegar à Direção-Geral requerimentos e requerimentos dos trabalhadores, quer da área dos impostos, quer da área das alfândegas, eles têm noção disso, a pedir todo este processo de aberturas, de reformulações, etc., a inundar os serviços que também, por sua vez, estão ocupadíssimos com a questão do Covid e da organização dos teletrabalhos e todo um sistema que alterou profundamente, e aqui colocar isto em cima da mesa era uma forma de aliviar um bocado a tensão que existe em relação a estes concursos. Por isso, a abertura dos concursos de promoção para as carreiras subsistentes e, por sua vez, a abertura do concurso que está previsto no artigo 38, no número 3 do artigo 38 do Decreto-Lei. Sendo que, do nosso ponto de vista, deveria ser prévio à abertura de concursos de promoção, porque uma parte substancial dos colegas que estão nestas carreiras não vão ter capacidade para concorrer a este concurso. não vão de todo. Não tenho qualquer dúvida sobre isso e veremos quando nos puserem cá fora quais são as condições do concurso, que a maior parte dos colegas não caberão lá. Podem concorrer, mas depois não caberão lá. Quanto às questões levantadas pela deputada Joana Mortágua, eu espero agora não terminar, foi Joana. Joana Mortágua. Conversações. Isto é uma petição feita por os trabalhadores aduaneiros, de uma forma geral. Os trabalhadores aduaneiros, neste momento, rondam cerca de entre 800 e 900. À volta dos... Quase mil funcionários. Os subscritores desta petição foram cerca de 800. Quantas conversações com outras organizações socioprofissionais? Eu, como sou dirigente sindical de uma das organizações, posso dizer que nós não assinámos, é precisamente esta perspectiva deste diploma, uma vez que não era aquele projeto de carreiras que nós colocámos em cima da mesa. Houve coisas que ficaram em aberto, nós propunhamos que estas carreiras subsistentes fossem uma segunda categoria das carreiras que já existem e teria sido resolvido o assunto, como noutras situações foram criadas. Seria uma segunda categoria em vez de uma carreira subsistente. Curiosamente, já depois disso abriram concursos para as carreiras subsistentes. Já depois de estar aprovadas as carreiras subsistentes, abriu concurso para carreiras subsistentes. O que é glorioso, pronto, eu diria que é glorioso, do ponto de vista da percepção que afinal são carreiras, são pessoas que são necessárias, não são tão subsistentes como isso. Por isso, não temos noção de qual foi e com quem foi aprovado ou se foi aprovado por alguém. O Governo tem a prerrogativa, ou depois de ouvir os sindicatos, de aprovar e de fazer aprovar o diploma, e o diploma está aí. Quanto à questão dos subsistentes, já disse, já expliquei qual foi a situação. Número de trabalhadores também. Penso que neste momento as questões que me colocou estão respondidas.
Obrigado. Muito obrigado. Antes de dar por encerrada esta audição, queremos naturalmente reiterar o nosso agradecimento pela vinda e também pela apresentação desta petição ao Sr. António Castela Fernandes, mas também cumprimentar novamente o Sr. Fernando Domingos Caldas, dar nota que, como é do conhecimento desta Comissão e também de Vossas Excelências, não haveria obrigatoriedade da realização desta mesma audição. No entanto, nós consideramos, atendendo à pertinência do assunto e à dignidade do ato, que deveríamos receber-vos aqui em audição. Creio que a audição foi, de facto, bastante profícua e informar apenas que, muito em breve, apresentarei o relatório sobre esta mesma petição em sede de comissão. Muito obrigado e um bom dia a todos. Obrigado.